O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Você deve conhecer muito essa trilha sonora, né? Muito bem, 9 horas e 18 minutos, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck, vamos juntos até às 10 da manhã. E mesmo quem não lê os livros, certamente já ouviu falar em Harry Potter, um dos bruxos mais famosos de todo mundo. As primeiras histórias do bruxo, que virou fenômeno, foram publicadas em 26 de junho de 1997, há exatamente 20 anos, no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Depois de ter sido recusada pelas 12 primeiras editoras com as quais a autora J.K. Rowling tentou firmar acordo, o livro foi finalmente publicado na Inglaterra pela editora independente Bloomsbury Publishing, com uma tiragem de apenas 1.000 cópias, sendo metade delas destinadas a bibliotecas. Em fevereiro do ano seguinte, o romance ganhou o British Book Award na categoria de livro infantil do ano e, mais tarde, o Children's Book Award. Em setembro de 1998, ele foi publicado nos Estados Unidos e, a partir daí, ganhou cada vez mais popularidade e reconhecimento, chegando ao Brasil 2 anos depois, na virada do milênio, sendo muito bem recebido pelo público. Sobre ele, o escritor brasileiro Pedro Bandeira comentou, abre aspas, "O livro merece o sucesso mundial que obteve. Não será diferente no Brasil. Nós, autores brasileiros de literatura para jovens, devemos dar a mão à palmatória. A senhora Rowling conhece o caminho das pedras." Bem, por conta desses 20 anos da primeira publicação de todo o universo mágico, histórias de Hogwarts, eu converso agora com a professora Caroline Reis Vieira Santos Rauta, doutora e pesquisadora em literatura infanto-juvenil do Instituto Federal de Santa Catarina. Bom dia, Caroline, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você no universo literário, tá bom?
Tá certo, obrigada pelo convite.
Maravilha. Caroline, o primeiro livro da série foi publicado em 1997, mas só chegou ao Brasil 3 anos depois. Como é que esses livros chegaram para o nosso mercado e se tornaram tão populares? Quando a gente fala de literatura estrangeira, é um preciso assim, um aval estadunidense para a gente colocar no nosso mercado também?
Olha, Michele, precisa sim, porque o mercado editorial brasileira, ele se baseia naquilo que faz sucesso nos Estados Unidos.
Uhum.
Então, antes de publicar aqui, os editores certificam que eles vão ter uma vendagem garantida daqueles livros.
Uhum.
E o mercado estadunidense é essa garantia.
Alô?
Oi?
Oi, Caroline, sim, agora estamos te ouvindo. Caroline?
Conseguiu ouvir?
Consegui, pode continuar, por favor.
Então, essa garantia faz com que o mercado digital... desculpa, que está dando um pouquinho de retorno para mim.
Tá.
Então, ele faz com que o mercado editorial brasileiro tenha essa confiança em investir dinheiro para publicar um livro aqui.
Entendi.
Porque a gente tem um mercado editorial não tão consolidado, no sentido de que o nosso público leitor não é tão grande.
Uhum.
Então, há um certo receio em publicar uma obra e não vender.
Uhum.
E aí isso vai trazer um prejuízo muito grande e pode afetar a estabilidade financeira das nossas editoras aqui no Brasil.
Correto.
Então, o uso do mercado editorial estadunidense é um, como diríamos assim, um termômetro.
Uhum.
Para ver o que vai fazer sucesso e o que vai vender aqui no Brasil.
Uhum. Agora, a literatura presente no Harry Potter é rica. Como é que você avalia a literatura dessa obra?
Olha, é uma literatura riquíssima. Se a gente pensar que a própria Rowling é formada, né, em língua e literatura inglesa, isso aparece muito nitidamente. Então, há vários indícios dessa riqueza literária, do uso do conhecimento que ela tem, por exemplo, para fazer trocadilhos, a criação de nomes com referências à literatura clássica, à mitologia. Então, há até uma entrevista publicada no caderno de tradução, se não me engano, com a tradutora aqui no Brasil, em que ela vai reportando essa riqueza literária, né? Uhum. Essa busca muito profunda que ela fez para fazer a tradução aqui no Brasil. Uhum. Então, ela foi atrás da origem dos nomes, por exemplo. Ela foi fazendo um estudo, assim, na medida do possível, e foi revelando-se essa riqueza.
Uhum.
Do ponto de vista da tradução, então, eu peguei alguns poucos tópicos, mas tem todo um universo a ser investigado sobre os livros de Harry Potter. Eu acho, eu vou concordar com Pedro Bandeira, uhum. embora, né, Pedro Bandeira seja Pedro Bandeira, mas eu vou concordar com ele que ela realmente descobriu o caminho das pedras, porque além de cativar o público, a obra dela, na minha opinião, ainda vai render muitos estudos, muitos frutos, e a gente vai ter muito o que aprender com ela, porque ela conseguiu atingir o coração do público jovem. E digo mais, ela cativou o jovem e acompanhou até a vida adulta. Né? Foi um pouco até da minha própria experiência profissional.
Uhum. E Caroline, em quais públicos, você falou do público jovem, mas uhum. os livros de Harry Potter, ele foi popular também, eles foram populares também em outros públicos. Como que a construção narrativa dialoga diretamente com esse público?
Se você pensar, por exemplo, nas pré-estreias dos filmes, né, que já é um termômetro para a gente saber qual é esse público que acompanha com afinco, você vai perceber que o público que vai naquela sessão da meia-noite é um público mais adulto ou no início ali da vida adulta, no meio da vida adulta. Então, isso já dá uma percepção pra gente de quem é esse leitor do Harry Potter. E, além disso, a gente pensa que a literatura infanto-juvenil, ela é feita pensando na criança, no jovem leitor, mas ela também dá aquela piscadinha pro adulto. Porque no início da vida da gente, da nossa vida leitora, quem vai comprar os livros, quem vai fazer a leitura pra gente, são os nossos pais.
Uhum.
Então, a trama também vai envelhecendo, entre aspas, né? Vai amadurecendo.
Uhum.
Você tem um menino de 11 anos que descobre a sua vida mágica, né? Descobre que ele é um bruxo. E aí a trama vai amadurecendo. Então deixa de ser aquela história infantil, aí passa pelo aquele meio da adolescência, onde o personagem está descobrindo o amor, está descobrindo o poder da amizade. E quando chega lá no final da saga, ele já é um personagem, apesar de muito jovem, que viveu bastante, encarou muitos desafios, muitas dificuldades. Então, esse personagem vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai crescendo, ganhando experiência. E isso vai acompanhando a vida do jovem leitor, né?
Uhum.
Daquele que começou a ler pequenininho, aí ficou adolescente e chegou no início da vida adulta.
Uhum.
Então, além do acompanhamento dos pais, por esse gosto das crianças, a gente também tem um acompanhamento da saga, do crescimento desse leitor, desse amadurecimento.
Uhum.
Então, isso é muito bacana, porque o Harry Potter atingiu o coração desde os leitores que a gente chama de iniciantes, que são aqueles que estão começando a desenvolver a fluência na leitura, até o leitor que já é plenamente fluente, até o leitor adulto.
Uhum.
Então, durante a minha pesquisa, eu conheci alguns pais, né, alguns colegas meus que já eram pais, que conheceram o mundo de Harry Potter porque foram acompanhar os filhos, e esses filhos ainda não liam plenamente. Então, a Rowling foi muito bem sucedida nesse projeto, porque ela conquistou, ao mesmo tempo, o leitor super jovem e o pai, que também acompanha essa história porque estava lendo para o seu filho. Então, eu acho que essa fórmula de escrever pensando na criança, mas pensando no adulto que vai acompanhar essa trajetória literária da criança, do jovem, foi a grande sacada dela. E ela tem muito mérito por isso. Então, a qualidade, ela é indiscutível, na minha opinião. E o leitor que ela conseguiu atingir foi o leitor de várias idades, apesar do primeiro olhar dela ser realmente daquele leitor mais no início da sua vida literária, né?
Uhum. A gente pode dizer, então, diante disso que você mencionou, dos pais, dos jovens leitores, que Harry Potter aproximou gerações, né?
Ah, com certeza. Ele serviu como uma grande ponte, né?
Uhum.
Porque é um assunto em comum, é aquele momento de sentar e ler, de acompanhar a vida. Então, ele foi uma conexão. Além disso, eu acredito que ele fez uma conexão mesmo entre indivíduos da mesma idade, porque se a gente pensar, existem grupos que se reúnem para falar, existem grupos de fãs. Então, apesar da leitura ser um ato mais individual, o gosto em comum fez com que as pessoas quisessem se reunir também pessoalmente,
uhum.
né? Além de virtualmente, mas também se reunir pessoalmente para dividir aquele gosto, falar sobre aquilo que eles gostam. Então, eu acho que a literatura, nesse caso, em outros casos também, mas nesse caso, serviu como uma fonte entre gerações e até entre indivíduos que têm aquele gosto em comum.
Uhum. São 9 horas e 28 minutos. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Nós estamos conversando com a professora Caroline Rauta, doutora e pesquisadora em literatura infanto-juvenil do Instituto Federal de Santa Catarina, sobre os 20 anos da publicação de Harry Potter. Caroline, ler muitas vezes é uma atividade introspectiva, mas quando é um livro que todo mundo gosta, passa a ser uma atividade da ordem do coletivo?
Eu acredito que sim, porque as pessoas vão querer compartilhar, né? Elas têm aquele momento individual com o livro, mas depois elas querem compartilhar, elas querem dividir essa fascinação, esse maravilhamento que as pessoas têm com os livros. Então, eu acho que é sim, ele começa com o individual, mas depois ele vai para o âmbito do coletivo.
Uhum.
Né, para as pessoas discutirem, compartilhar, porque é uma coisa muito boa para você manter só para você, né?
É verdade. Agora, uma história dessas, né, que cai no gosto popular, virou filme, parque de diversões, ajuda a captar novos leitores e resgatar antigos? A imersão no mundo dos livros a partir de Harry Potter contribui para algum tipo de incentivo à leitura entre os jovens e crianças?
Ah, eu tenho convicção de que sim. Eu ouço bastante os meus alunos assim: ai, professor, eu não gosto de ler o que eu não gosto. E aí eu respondo para eles: mas é claro que você não gosta de ler o que você não gosta. Você não gosta de assistir o que você não gosta. Você não gosta de fazer uma atividade física que você não gosta. Então, eu acho que quando a Rowling publicou esses livros e ela mostrou o encantamento novamente da leitura, os leitores descobriram esse prazer. Que a gente só lê, a gente só gosta de ler aquilo que nos chama a atenção, aquilo que a gente gosta mesmo.
Uhum.
Então, eu acredito que esse é o poder do resgate do leitor. Ele mostra que a leitura é algo agradável e que existem vários outros livros que também vão cair no gosto desse leitor.
Uhum.
Então, ele começa com Harry Potter e ele descobre aquele prazer tão grande que ele não quer parar por aí.
Entendi.
Ele quer descobrir novas obras, alguma coisa que o mova, que não deixe soltar aquele livro.
Uhum.
Então, que ele comece a ler mesmo e não consiga parar até chegar ao final. E quando chega esse final, ele fica triste.
Uhum. 20 anos depois, os livros Harry Potter ainda são lidos. Quais os legados podemos perceber do universo de Harry Potter na literatura contemporânea?
Olha, Harry Potter ainda é lido, né? Não naquele mesmo frisson do lançamento ali do começo dos anos 2000, mas eu acho que o papel dele foi extremamente importante no boom da literatura infanto-juvenil de fantasia. E não só infanto-juvenil, mas fantasia de maneira geral. Então a gente teve outras publicações como a série Divergente, Insurgente, a gente teve um mercado editorial muito mais aberto à publicação da literatura infantil juvenil.
Uhum.
E aquele leitor que começou com Harry Potter foi buscando outras séries, outros livros que o encantassem, né? Então, ele teve essa contribuição e, na minha opinião, o legado que ele deixa é essa retomada do prazer da literatura. Geralmente, quando a gente é criança, a gente está na educação infantil, a gente é muito exposto à literatura. A partir do momento que a gente vai crescendo, vai entrando na adolescência, o fator social, ele se torna mais relevante nas nossas vidas. E aí a gente deixa esse momento individual de lado. E quando vem uma série que desperta de novo esse interesse pela leitura, ele faz com que esse leitor entenda também que existe um momento para o individual. Então, na minha visão, o legado de Harry Potter foi esse. Foi essa retomada pelo gosto, né? Essa leitura assim, aficionada pelos livros. Isso chamou a atenção do mercado editorial, que teve uma abertura maior a publicar séries de literatura infanto juvenil de ficção e fantasia. E aí deu um estímulo aos escritores de produzirem ou de publicarem as suas obras. Então, eu acho que começou com Harry Potter, mas vai muito além do Harry Potter, né? E eu acho que essa é a contribuição principal que a Rowling deu. Os livros vão continuar sendo lidos, mas não vai parar só aí, né? Ele vai dar a continuação a essa vontade de ler.
Maravilha. Professora Caroline Reis Vieira Santos Rauta, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Um prazer conversar com você aqui em nosso programa. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. O nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá bom, eu que agradeço o convite, Michele.
Um abraço grande, bom dia.
Um abraço.
Tchau, tchau. Então, acabamos de conversar com a professora Caroline Reis Vieira Santos Rauta, doutora e pesquisadora em literatura infanto-juvenil do Instituto Federal de Santa Catarina, sobre os 20 anos da primeira publicação do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal no Reino Unido. Aqui no Brasil, a série de livros Harry Potter são editados pela editora Rocco e você consegue comprar um exemplar no site deles, rocco.com.br. Rocco com dois Cs, tá bom? Ainda se você quer saber mais sobre a história de Harry Potter, existe uma comunidade online chamada Pottermore, que discute sobre o assunto a fundo. O site é pottermore.com.br. Potter com dois T's, more, M-O-R-E. Então, pottermore.com. Está em inglês, mas vale a pena conferir, já que até a própria autora, J.K. Rowling, está envolvida nessa comunidade. Então, para você que é fã de Harry Potter ou vai começar a conhecer as histórias do bruxinho mais simpático dos últimos 20 anos, tá aí uma boa dica.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.